Então nós estamos tratando aqui de uma dor, de um sofrimento, oriundo da perda de um ente querido. É isso que me é perguntado. Como eu faço para conviver com a dor da perda de um ente querido? Vamos começar a análise deste assunto falando de antes da perda, falando daquilo que nós conversamos. A mente humana trabalha numa linha de raciocínio para ganhar, ter o prazer, ser favor e receber elogio. Essa é a linha de raciocínio de todo pensamento humano, mesmo aqueles que se imaginam humildes, que não querem ganhar, eles usam essa humildade como uma vitória, como um ganhar. A mente deles usa. Isso porque a mente é egoísta, óbvio, por natureza. Então, agora que se fala numa perda, e aí estamos falando de um ente querido, mas podia estar falando de uma agulha, está se falando de ter sido finito o sentimento de ganhar. Vou tentar explicar. A mente, como ela trabalha com essa diletriz, ela trabalha com o medo da diletriz não ser alcançada. Ou seja, se ela quer ganhar, ela trabalha com medo de perder. Essa é a linha de funcionamento de toda a mente humana. Ela tem medo de perder. Se para exercer o poder da felicidade, nós precisamos se libertar daquilo que a mente propõe, e se o que ela propõe está preso no ganhar, a libertação disso tem que ser a não aceitação do querer ganhar, ou a não aceitação do medo de perder. Portanto, o trabalho para ser feliz, quando acontece uma perda, não deve ser um trabalho realizado depois. Há alguma coisa para ser realizada depois, quando a perda já estiver consumada. Mas tem que ser feita antes. Vamos falar um pouco disso. Como é que você pode dar contrariedade de ter perdido alguma coisa? Lutando contra a inclinação da mente de querer ganhar. Isso não se faz no momento que já perdeu, mas tem que se fazer antes. Aquele que aceita ganhar, aceita perder, aceita o sofrimento, não usa o seu poder para ser feliz. Então, usar o seu poder para ser feliz nas contrariedades oriundas de perda, começa pela conscientização de não aceitar o ter que ganhar. Só quando você lutar constantemente contra bênção de ganhar, você vai conseguir se libertar do perder. Enquanto você não atacar o desejo de ganhar, a perda causará sofrimento. Esse é o primeiro detalhe que nós estamos falando. É preciso trabalhar constantemente quanto não ganhar, para não se contrariar quando perder. Como se trabalha quanto não ganhar? Quanto o ganhar? Usando aquelas três premissas que o Buda ensinou, que nós não devemos ter: paixão, posse e desejo. Luta-se quanto não ganhar, não querendo administrar a vida, não querendo dizer à vida o que você tem que viver. Luta-se quanto não ganhar, não gostando preferencialmente de alguma coisa contra outra. Luta-se quanto não ganhar, não desejando ter o que se quer. Como? Aceitando o que você tem. Eu já disse diversas vezes que no mundo humano existe um ditado que diz: não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que tenho. Esse ditado é completamente errado. Quem sente falta de alguma coisa não ama o que tem. E por não amar o que tem, abre espaço para o desejo de ganhar. Se combate a ânsia de ganhar da vida, dizendo: é, eu queria ter, mas não tenho. E daí? O que eu tenho hoje é isso. É isso que eu tenho para viver. Portanto, eu vou viver o que eu tenho para viver. Se combate a ânsia de ganhar, valorizando o que você tem, ao invés de esperar algo melhor para se sentir valorizado. Essas são questões fundamentais para qualquer contrariedade oriunda de uma perda. São questões difíceis de serem colocadas na prática, porque essa identificação de você com a mente humana e com a sensação que a força de Maya dá do que é melhor para você, se torna quase difícil de combater. Por exemplo, muitos acham que é melhor ter um carro. Não é, irmão?
Uhum.
Só que a ciência hoje diz que você tem que fazer exercício. E o seu carro não deixa você fazer exercício. Mas você diz que quer ter um carro, que quer ter saúde. Impossível ter as duas coisas. Porque o carro não lhe deixa fazer exercício. Então, se você não tem um carro, diz: que maravilha que eu não tenho um carro. Agora eu posso fazer exercício. Vou ter uma saúde melhor que o outro. É isso que eu estou falando em valorizar o que você não tem. Desculpa, valorizar o que você tem. Você precisa ir, pelo amor de Deus, não venha me dizer que isso é hipocrisia, porque argumentos existem de qualquer jeito para qualquer coisa, para que você valorize o que você tem. isso que precisa ser feito. Valorizar o que tem. Quem não valoriza o que tem, vive a ânsia de ganhar, que a mente dá. Vive a posse que a mente usa. Vive as paixões e os desejos que a mente guia. E com isso, na hora da perda, que é inevitável, porque faz parte da vida, vai sofrer. Então esse é o primeiro aspecto que eu falo ali a partir da colocação. Só que agora, nessa colocação, não estamos falando de uma agulha, de um carro ou de uma casa. Estamos falando de uma pessoa. Mas estamos falando de um parente. Mas estamos falando daquele que normalmente o é, a pessoa mais importante da sua vida. Cara, é uma contrariedade muito mais difícil de ser vencida. Por quê? Pela morte do seu pai? Não. Pelo valor que ele, você, dava a ele. Não é o fato dele não mais existir que você sofre. É o fato de você não ter mais a pessoa a qual você dava valor. Um valor imenso, um valor muito grande. É aí que está o problema. O problema não está, a sua dor não está porque o seu pai morreu. A sua dor existe porque quem morreu foi o seu pai. Quem morreu foi aquela figura que você colocava num pedestal, num altar, mesmo que não chegasse a tanto, que desse um grande valor. É aí que se resume ao valor que você dá às coisas. De cara, o que nós trabalhamos com a área, tem como você se libertar agora, mesmo tendo valorizado antes. E por isso está sofrendo agora. Deste fato, você pode tirar uma lição muito grande. Tudo que você valorizar excessivamente, ou positivamente, para você, o dia que perder, já que a perda é inexorável, vai sofrer. Então aproveita o enxerto, aproveita este momento, aproveita este acontecimento e faz como vocês dizem, atende alguma coisa. Atenda que você não consegue se libertar da contrariedade do sofrimento quando você passa a ser dependente de algo para ser feliz. Nem que seja seu pai e sua mãe, seus filhos, o que quer que seja. Aquele que tem o poder da felicidade nas suas mãos, não entrega este poder a nada nem a ninguém. Ele não precisa de nada para ser feliz. Ele basta a si mesmo. Para isso, ele luta contra o ganhar, ele luta contra a posse, ele luta contra o desejo, ele luta contra as paixões. Liberto desta forma que existir da vida, ele sabe que a felicidade dele depende só dele. E aí, quando qualquer coisa que sair da sua porta, já que tudo é transitório, um dia vai sair mesmo, ele não vai sofrer. Eis aí o princípio da sua hipótese. Aproveite este momento e veja com a dor que você está sentindo hoje o que você pode fazer para não sentir dor e sofrer amanhã. Mas como você pode não dar o valor ao seu pai exagerado, se ele é que lhe pôs no mundo, se ele é que lhe orientou, se ele é que lhe guiou, se ele é que lhe deu tudo isso, lhe fez ser do jeito que é? Como não dar a ele essa importância? Ter alguém mais importante na sua vida. Você só dá essa importância ao seu pai porque se esquece de Deus. Aquele que dá importância a qualquer coisa nessa vida se esqueceu de Deus, que vocês dizem que é a coisa mais importante. Ah, meu pai me deu a vida. Mas a vida não é um dom de Deus? Como um ser humano pode ter o dom de Deus? Ah, meu pai me guiou! Ah, mas você não sabe o que é espírito? Pelo menos imagino que sim, porque é espiritualista, está me fazendo perguntas. E se é, sabe que você é do jeito que é para fazer as provas que tem que fazer. Então não foi seu pai que lhe criou, ele foi instrumento da criação que você precisava. Esse é o caminho para tirar essa intervalorização que vocês dão às coisas. Desculpa, é dar a essa mesma coisa o real valor que eles têm, que ela tem. Não o valor humano, não aquilo que a humanidade fala, mas o valor real, o valor oriundo de uma visão de existência eterna, oriundo de uma visão de espírito encarnado. Falando agora há pouco do automóvel, pergunto, o que você vai fazer no mundo espiritual com um automóvel? Nada, não tem nada para você fazer. Agora, você vive como se fosse extremamente importante ter um. Essa história da família unida no mundo espiritual é um dos devas, é calacinha. O próprio Espírito da Verdade é questionado pelo Kardec, que diz que todo dia que o Espiritismo veio acabar com a família. Sim, veio com a família humana. E como é bom, digo, o Espírito da Verdade veio para ampliar tanto sua família, que o seu subordinado, o seu superior, faça parte dela. Só se acaba com o valor humano que a mente dá às coisas, aplicando a cada coisa o seu valor espiritual. Aquele que não se chama espírito, aquele que não acredita em Deus, na existência eterna, eu até concordo que sofro, com as perdas humanas. Porque para ele, o importante é usar o agora, é o ganhar agora. Mas para aquele que sabe que é, que era antes de ser, ele tem que se preocupar com a sua existência eterna, com o que é importante para a sua vida eterna, e não com as coisas de agora. Está aí o caminho para você trabalhar já a partir de agora, por conta da consciência do sofrimento que está tendo hoje com uma perda, as suas posses, passões e desejos, a vontade de ganhar que a sua mente tem. Só agora posso tratar do seu caso específico, a morte do seu pai. Como vencer a morte do seu pai? Você não aprendeu? Tem uma fase que é dita em todo inteiro. Ele está melhor do que nós. Tem outra, ele descansou. Tem outra, ele voltou a Deus. Ele está com os anjos. Vá citando, tem um monte. Você está levando isso em consideração na sua falta? Você está levando em consideração na sua falta que ele está melhor agora do que estava aqui? Que ele agora está com Deus e não está aqui? Não, você não está nem preocupado. Você, mente humana, você só está preocupado com a falta que ele faz para você. Egoísmo. Ah, eu queria ele do meu lado. Se é pior para ele estar aqui, dane-se. É melhor para mim. Claro que eu não estou dizendo que você tem que ser filho, que você tem que renegar seu pai. Não é essas coisas que eu estou falando. Eu estou lhe dando instrumentos para você combater a contrariedade, o sofrimento que a sua mente está criando. A saudade fica. Mas não deixe essa saudade ser causa de sofrimento. E como não deixar essa saudade ser causa de sofrimento? Sabendo que ele está bem, sabendo que ele está melhor que você, sabendo que todos vamos nos encontrar lá. É isso que eu estou querendo mostrar exatamente agora para você, no seu caso. Converse com a sua mente. Sim, meu pai está fazendo falta aqui, mas chegou a hora dele, era o melhor para ele. Ele está no lugar que todos nós vai, no futuro nós vai se encontrar. E toque a sua vida para frente. Essa conversa com a sua mente, essa mostramento que o que é perda para você é ganho para aquele que você diz que gosta e ama, pode amenizar a sua dor. Sabe, deixa eu lhe falar uma coisa, a sua dor não vai mudar nada a situação dele. Nem a sua. Você vai viver a mesma vida, os mesmos acontecimentos que você tinha para viver, sofrendo. E ele vai viver a vida que ele tem para viver agora, longe do seu sofrimento. É, eu sei que Deus já disse, muitos dizem que o seu sofrimento por quem foi atrai a pessoa para cá, que vira obsessão. Sim, mas isso só se ele merecer, se ele quiser estar aqui, senão você vai sofrer sozinho. Fale com isso, fale de chover, fale de se desgastar por algo que já aconteceu. Fale isso, vê do lado do outro. Para ele foi bom, ele está melhor. Nós que ficou, vai ficar saudade, mas essa saudade não vai ser dolorida. Pelo contrário, vai ficar a lembrança dos bons momentos, pelo contrário, vai ficar tudo que eu vivi de bom com ele, guardado dentro de mim. E um dia vamos nos reencontrar. É esse o caminho para você se libertar da perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, sabendo também que ninguém morre antes da hora, dizendo, chegou a hora dele, ele foi caminhar, ele está bem, eu vou viver do meu lado, eu vou viver a minha vida esperando voltar a ficar junto. Vou ter saudade, vou me relembrar dos momentos bons, mas eu não vou deixar essa saudade doer. E aí eu quero aproveitar e falar mais uma coisa a efeito do poder da felicidade. Se a felicidade é íntima do ser, se ninguém pode dá-la e ninguém pode tirá-la, da mesma forma, o sofrimento, ninguém pode dar, ninguém pode tirar. Mas, não hesitem situações onde você é obrigado a sofrer. Esse é um detalhe que vocês não entendem. Vocês acreditam que determinadas questões mentais precisam ser vividas com sofrimento. A mente de vocês diz que se você tem saudade, você deve sofrer a saudade. Se você perdeu, você deve sofrer a perda. Isso é irreal. Isso é ilusório. O sofrimento é um estado de espírito e não uma emoção ou um sentimento. É a forma como ou a emoção ou o sentimento é vivida. Você pode ter uma perda sem sofrer. Você pode ter uma saudade sem sofrer. Não é obrigado a sofrer. Como se passa por situações onde a mente diz que você é obrigado a sofrer, sem sofrer, retirando o sofrimento, usando argumentos que não sejam sofredores. Por exemplo, eu estou com saudade de determinada pessoa. Estou, e daí? Sofrer porque estou com saudade vai trazer a pessoa para perto? Não. Então eu vou curtir a minha saudade sem sofrer. Entraram na minha casa e roubaram tudo. Tá certo, então, o que eu posso fazer? Ir atrás do bandido e tentar recuperar. E se não recuperar, o que eu posso fazer? tentar e sofrer, é a única coisa que não vai resolver nada. Você pode começar a se preparar para comprar tudo de novo, você pode dizer, ah, eu não tenho dinheiro, vou ter que viver com o que chegou, você pode fazer um monte de coisa, mas só senta e sola. Por que sola? Porque a sua mente diz que se você for roubar, você tem que se lamentar, você tem que sofrer, você tem que chorar. Esse é o alvo importante para aquele que busca o poder, usar o poder da felicidade que está em si. Saber que nada anula a sua capacidade de ser feliz. Saber que nada é obrigado a viver em sofrimento. É uma decisão sua. É você que decide como vai viver. Isso é fundamental. De ir para as outras perguntas que nós ainda vamos conversar. Não é porque aquela situação é dolorida para a maioria dos seres humanos que você precisa viver com dor. Não é porque um avião bateu na torre, matou um monte de gente. Não é porque uma onda gigante entrou pela terra e matou um monte de gente. Estou citando esse exemplo que nós estudou essas situações, que você precisa necessariamente sofrer. Você pode dizer, eu não queria que isso acontecesse. Isso foi desagradável. Foi, mas não aconteceu, e daí? Vamos para frente, vamos viver. Adianta ficar sentado solando? Eu lembro que uma vez eu falei sobre seres humanos que querem ter o poder de sair do corpo e auxiliar no mundo espanhol, no mundo humano. Falei disso quando uma bomba estourou num trem na Espanha e matou um monte de gente. Eu disse, teve muitos que fizeram a saída do corpo para ir ajudar. Chegando lá, viu aquele monte de cadáver. Sabe o que fizeram? Sentaram no campo para consolar. Ajudar em quê? Outros se juntaram no campo e foram começar a acusar e formular culpados. Ajudaram em quê? Nada. Nem a sua revolta, nem o seu sofrimento ajuda em nada. Então você precisa ter a consciência de que pode viver situações onde outros seres humanos sofrem e situações onde outros seres humanos se revoltam, sem sofrer. É uma decisão sua. Você não deve se sentir obrigado a sofrer. Ah, vou aqui, mas se eu não sofrer, os outros vão me chamar de filho. Vão. E daí? Se o inferno é quente, o céu é frio. Você prefere estar no inferno ou no céu? É claro que sobre isso nós ainda vamos conversar, porque vão vir perguntas sobre a dor dos outros, sobre sofrer com a dor dos outros, e nós vamos falar mais sobre isso. Mas aproveitando a sua pergunta, da sua perda, e aonde eu indiquei para você o destruir o sofrimento da perda, mesmo mantendo a saudade, para que você saiba que é possível ter saudade sem sofrer. É uma decisão sua. Agora, só um último detalhe. Você pode ouvir isso 500 vezes. Não espere que a sua mente vá, não se ofenda. Que ela vá compreender e que a partir de agora você vai conseguir não ter, viver mentalmente sem sofrimento. Não vai. Ela vai continuar por todo o sofrimento. E você precisa a cada vez trabalhar para que ela pare com isso. Porque essa é a sua forma. Esse é o seu destino. Essa é a história que serve para a sua encarnação. Esteja com a paz e pelo ter sido útil a você. Graças a Deus.